Maria do Carmo, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Tudo bem? Falando que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade da gente poder falar e explicar um pouquinho o nosso trabalho e as questões que a gente acredita.
Que bom, eu fico bem feliz também de te receber aqui e de te ouvir um pouquinho, Maria do Carmo. O gancho é esse, né? O trabalho que vocês, enquanto profissionais, também desenvolvem junto ao Comitê de Saúde, ao Grupo Mulheres do Brasil aqui em Caxias do Sul. E eu sei que tu tens uma contribuição bem importante a partir, primeiro, né, das tuas próprias experiências como pessoa, falando do feminino, o lugar desse feminino, na atualidade, mas também por ser mãe atípica, pela questão da psicologia. A gente está agora falando da NR1, todo mundo está falando disso, e é um assunto que a gente patina, patina e não avança muito, né, Maria do Carmo?
Pois é, e eu não sei assim bem o que tu gostaria de falar nesse momento, que poderia explanar sobre esses temas que são tão vastos, porque a ideia, pensando, claro, no feminino, no feminismo, que é impossível separar essas ideias, né? E nisso tudo a gente está inserida, tanto como profissional, eu, tu e todas nós, como mulher, como mãe ou não mãe, né? Nesse contexto político, que eu digo, e não partidário nesse momento.
Então vamos começar por aí, sobre o lugar do feminino nesse contexto.
Bom, só dar uma introduçãozinha, Beverly, quem é que somos, né? Que estamos aqui falando. Essa semana também falou uma colega que é advogada, né? Sobre os direitos da mulher. E a gente é um grupo suprapartidário, um grupo feminista, né? Que luta pelos direitos da mulher e tenta fazer algo para melhorar um pouquinho a sociedade. E dentro desse grupo, a gente tem vários comitês, né? O de política pública, de saúde, sobre o racismo, né? E o de saúde, que é o que eu estou aqui representando, né? Então, a minha fala parte, né? Sempre a fala de alguém parte de um lugar, né? Esse lugar meu é, antes de tudo, mulher, né? Somos mulheres, de mãe atípica também, típica e atípica, e de feminista, psicóloga e psicanalista, né? Então é da onde eu falo, da onde eu lanço as minhas visões. E a gente vê assim, hoje tanto, né? Tá na mídia, tu sabe, e o público em geral, como os feminicídios têm acontecido, né? Tão elevado o número, nunca se viu igual. Está se prestando mais atenção, mas está se contando melhor e está acontecendo mais, né? Isso parte do machismo, do patriarcado, né? Que é esse sistema social, político, histórico, que a gente vive e reforma, né? Reforça, comportamentos machistas que colocam a mulher para baixo, né? E isso é histórico, sempre aconteceu, né? Com as revoluções que tiveram, sempre houve a necessidade de produzir pessoas, no caso mulheres, que obedecessem e cuidassem dos homens, né? Até porque acho uma ideia muito central da gente que é feminista, de que não existe um lugar absoluto de mulher. A mulher não é quem cuida, a mulher não é boazinha, a mulher não foi feita para ser mãe. A mulher pode ser ou não mãe, ela pode ser o que ela quiser. Eu acho que isso que é importante ressaltar.
Quando você fala mãe, a mulher não nasceu para ser mãe, né? Você está falando aqui de uma questão que a gente conhece como instinto materno. Como olhar para isso, então, na atualidade?
A questão do instinto materno, isso é bonito, né? Até porque instinto materno existe nos animais, né? A gatinha tem, a cachorra tem, mas a gente fala que para o ser humano existe pulsão, e não existe porque a pulsão sempre é atravessada pelo simbólico. É como eu vejo algo. Comer uma maçã nem nunca para um ser humano é só se alimentar. É se alimentar, passa por fonte de prazer, eu gosto ou não gosto, o que que eu sinto com aquela maçã, isso é pulsão, né? Então nós, mulheres, não temos esse instinto materno. O instinto que se fala, que na verdade é pulsão e é o desejo que eu resolvo ou não ter, ele é construído socialmente, foi nos dado esse lugar. O desejo é construído tanto pelo homem como a mulher, ser pai ou mãe, através das suas experiências, da sua criação, do que deseja. Se quer ou não aquilo para si, que hoje cada vez mais as mulheres estão livres de dizer, não, eu não quero ser mãe. Eu quero ser outra coisa, né? Isso não é menor nem pior. Então, não existe o instinto materno, não existe nós sermos mais delicadas. Isso é uma construção machista que nos colocou nesse lugar.
Pensando nesses novos olhares, né, sobre o papel, a figura, o lugar da mulher, que se atualiza o tempo inteiro, né, porque nós estamos vivendo um ciclo de muitos movimentos rápidos, que por vezes, Maria do Carmo, temos até uma certa dificuldade de acompanhar, né, todas as novas informações que para nós são novas, né, que vão chegando. Então, dentro desse contexto que você já vem trazendo, que não existe um instinto materno, né, um jeito de olhar a questão do feminismo contemporâneo. Deixa eu te perguntar sobre a diversidade também e esses papéis que essa mulher ocupa em situações, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nas amizades. Muitas vezes a gente ocupa papéis, né? Não necessariamente somos quem somos, mas ocupamos alguns papéis, personas. Como se libertar disso pensando pela ótica do trabalho que vocês fazem no comitê?
Bom, essa pergunta é enorme, Beverly, e muito importante, é o que nós todas lutamos. Quem é mulher está nesse lugar, sabe que não é fácil trabalhar. Todas nós, não tem uma mulher na vida, salvo ela não se der conta, que ela já não passou por uma experiência de machismo. Desde a risadinha, da brincadeira, aquelas famosas piadas que cada vez mais estão menores, mas elas existem. Ah, só podia ser mulher na direção, né? Porque a gente sabe até em estatística que mulheres cometem menos acidentes com o carro do que os homens, né? E ainda existe essa pecha, essa brincadeira que ela não é boazinha, ela é malvada conosco, de nos colocar sempre num lugar quadradinho de menos, de obedientes, de servis, de ser interrompida nas conversas. Eu tenho certeza que se eu fosse entrevistada aqui por um homem, eu seria mais interrompida. Contigo eu não sou. E isso não é. Tem uma pesquisa que diz que as mulheres são 18 vezes mais interrompidas numa reunião do que um homem. Olha que interessante. Porque muitas vezes parece que um homem quer complementar o que uma mulher quer dizer, porque o que ela tem a falar não é tão importante, ou é fraco. Sabe, às vezes, quando a gente complementa o que uma criança está falando, e a gente também tem que se observar sobre isso, é mais ou menos assim, né? A gente precisa de ajuda. E se libertar, voltando para a tua pergunta, foi através do conhecimento, da divulgação, de conversa, como a gente está tendo agora, de esclarecer as mulheres o que que é ser vítima do machismo, o que que é ganhar menos por ser mulheres. E não somos só nós, simples mortais, celebridades ganham menos. A gente tem atrizes internacionais, a Meryl Streep, a Susan Sarandon, que se dão conta hoje que elas ganharam muitas vezes menos que outros homens. Às vezes até de menos sucesso. Então é a gente falar o que que nos escraviza, o que que a gente não quer mais, o que que precisamos fazer para ser independentes. E a gente sabe que primeiro é a economia, né? A gente tem que ter dinheiro, ser economicamente independente para poder ser mais livre e criar crianças diferentes, homens e mulheres diferentes, né? Ensinar as meninas a reconhecerem o seu valor, no sentido que elas são boas, que elas valem a pena, que elas não precisam da confirmação de um homem, que quando elas forem maltratadas, elas saibam reconhecer isso e não tornar isso normalizado. Eu saiba dizer não, é aos poucos que a gente vai rompendo esses ciclos, é um processo, né?
Nesse papel que você vem falando e enfim, trazendo mais luz sobre o tema, Maria do Carmo, eu estava me dando conta aqui que talvez existam dois movimentos, assim como numa respiração completa, que você precisa inspirar e depois expirar num ciclo contínuo. Talvez o Grupo Mulheres do Brasil e seus comitês façam um pouco isso, uma respiração completa, uma oxigenação na vida moderna, que seja esse, né? Grupos que se reúnem primeiro internamente, se reforçam, se estruturam, dão clareza, dão mais força para depois poder fazer isso para fora. Me parece que é um pouco isso, correto?
Eu diria que esse movimento ele é contínuo, né? E é conjunto. Porque, Beverly, eu sou atravessada pelo machismo. Não existe alguém que não seja machista. Até nós, mulheres, as ditas feministas, né, que são, é um exercício contínuo. Então, ao mesmo tempo que a gente procura fazer atividades e pensar politicamente no sentido do nosso papel em algum lugar da onde a gente está, porque o machismo é sempre atravessado e o feminismo também, por um lugar em que se está, né? Eu não posso dizer que o feminismo é igual para uma mulher branca ou para uma mulher preta periférica, né? Ou para uma mulher rica e para uma mulher pobre. Ele é diferente. Então, sempre esses lugares é necessário pensar. Então, o nosso fazer, a gente também está pensando e a gente está fazendo. E todas nós, o tempo inteiro. Não existe assim, ó, vamos pensar para depois fazer, né? Não tem como, é que nem vida, né? A gente não pensa como ser, a gente vai vivendo e ao mesmo tempo vai trabalhando isso em nós, né? Eu imagino assim, ó, que à medida que tu tá me entrevistando, tu tem claro toda a tua formação, coisas que tu pensa, que tu acredita, tu tá preenchida dessas questões em ti para me perguntar. Então, tu tá me perguntando a partir do teu referencial de mulher e de vida. E ao mesmo tempo tu tá pensando para me perguntar, tu tem que estar antenada, tá remoendo as tuas questões, talvez até inconscientemente, a gente nem pensa às vezes, e aí tá me perguntando, então tu tá te construindo e eu também tô me construindo aqui, porque tem perguntas assim que tu tá me fazendo e tu tá me pegando, então eu tenho que ficar pensando assim, eu não consigo ser pronta. A gente não consegue ser pronta, né?
Sim, é um fato.
E o tratamento, exatamente, e o tratamento, se a gente for fazer psicanálise, análise, psicoterapia, ele é uma construção o tempo inteiro que nos ajuda. E voltando também para uma outra questão que eu acho importante, como eu sou mãe atípica, eu tenho um filho com Down e um filho com não, com síndrome de Down, né? Então, tenho duas experiências de homem. Mas também existe, trazendo só para o lado feminino agora, como é que é também ser mulher tendo uma deficiência? Como é que é ser uma mulher paraplégica, uma mulher cega, uma mulher com síndrome de Down? Aí tem um outro desdobre, porque para as pessoas com deficiência eles são infantilizados, né? Tanto que geralmente vem perguntar para a gente qual é o nome dele. Bom, ele fala, meu filho fala, trabalha, estudou, tudo, né? Já namorou. Tem as questões dele, que às vezes é um pouco mais difícil, mas ele faz. É uma pessoa inteira. Então, a importância de tratar essas pessoas, tanto homens como mulheres, ou do gênero que forem, né? Porque isso também é um atravessamento, né? O gênero que eu me identifico, né? Uma mulher trans, um homem trans, sofre outras questões também.
Não há dúvida. Nossa, quantos elementos que a gente ainda está engatinhando. Adorei a tua percepção sobre o assunto, ela é profunda, por vezes um pouco até chocante, né, Maria do Carmo? Mas tem coisas que a gente precisa romper de uma vez por todas. Não dá para ir rompendo devagarinho, né? Tem coisas que já está atrasado para romper. Então, nessa perspectiva que a gente conversou aqui, eu queria só que você fizesse, se possível, um fechamento da nossa conversa, falando um pouquinho de como todos esses teus olhares, nessa tua caminhada, o teu trabalho repercute dentro do grupo. Vocês têm algumas ações que vão para a rua, que trazem luz, clareza, conversa sobre esse tema também dentro do Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil?
Sim, a gente tem ações, tipo repensar o que é ser mulher, tivemos encontros na FSG sobre sororidade, a gente tem às vezes reuniões para fazer grupo de mães, palestras. Esses tempos eu fui trabalhar com algumas jovens, né, uns jovens adolescentes, sobre o que é ser mulher, o seu papel. Uma idade tão crítica, que aí é outra que a gente pega, né? O que é ser mulher na adolescência? Se cada um pensar, olhar para trás, é enorme mesmo, né, Beverly? O que é ter adolescente mulher hoje? Aí nós temos o atravessamento da época, da adolescência em si, do ser mulher, os red pills. Tu percebe que temos muita coisa. Então a gente tenta fazer ações que sejam voltadas a isso. Também a prevenção do HPV, que teve palestras, o ano passado se trabalhou muito, mas isso é um trabalho permanente do grupo, né? O que é HPV, o HPV em mulheres, em jovens, a importância da vacina, e por aí vai.
Bacana. O professor Volney Castilhos, eu chamo ele sempre de professor porque há muitos anos ele é professor da ESPN aqui no Brasil, enfim, e tem contribuições em centros educacionais. Pelo WhatsApp, Maria do Carmo, ele mandou enfim, aqui um comentário que eu vou reproduzir para você. Se você tiver alguma contra comentário, já vou permitir, tá bom? Ele diz o seguinte: uma
Claro.
pequena contribuição. Nas aulas, diz ele, sempre comento que as mulheres são tão competentes como nós homens. Já tive mulheres como diretora e nunca tive problemas com nossas maravilhosas mulheres. E será que não temos que unir esforços e valorizar mais as famílias? É uma ponderação que o Volney. Como a gente está aqui numa pauta um pouco abre-mente, o que dizer para esse tipo de ponderação, Maria do Carmo?
Ah, não, bem interessante que ele falou. A família é sempre o núcleo que tu tá inserido, quer como ela se apresente, né? E a família não existe só pai, mãe e filhinhos, né? Isso é para inglês ver como a gente brinca, né? As famílias têm várias configurações. Às vezes são duas mães, às vezes são dois pais, às vezes é mãe e pai e filhos, às vezes é a tia que é a tua família. É variado a configuração das famílias. Então, sim, reforçar no sentido de ser uma referência, a importância dos relacionamentos, do amor, do respeito. É ali onde a gente está inserido, né? Por exemplo, no Brasil, a maioria é mãe solo, né? Os lares são chefiados por mulheres. Mais uma vez, né? A gente vê aí o machismo. Um filho é feito, a princípio, por duas pessoas, né? Os pais abandonam, na sua grande maioria, não todos, que bom, mas na grande maioria. Então, assim, é importante reforçar, principalmente, talvez não, com certeza, a importância da mulher, o quanto ela tem que se valorizar, e esse pai tem que aprender, esse homem tem que aprender a ser homem desde pequeno, né? A ser pai, consequentemente. Então, a família depende realmente da conscientização do que é machismo, do que é feminismo, que homem que eu estou criando, que mulher que eu estou criando, para depois eles optarem por ter ou não famílias, né? Hoje tem família que não tem filho, também é família, né?
Certamente, certamente. É, mudou, né? Essa ideia de família margarina já está vencida há muito tempo, né? É, Maria do Carmo,
Perfeito.
muito bom te ouvir. Acho que todos nós, né, no nosso papel social é abrir a mente, quem sabe deixar algumas crenças que a gente tinha, né, que vieram até aqui, tinham o seu sentido, ocuparam lugar, mas tem algumas que só fazem peso na nossa mochila. A gente precisa, para evoluir, para ter uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária, a gente precisa evoluir. Então, quero te agradecer. Para quem quiser conhecer o trabalho, né, do grupo Mulheres do Brasil, sei que vocês recebem convites para participar, mas tem alguma forma de seguir para saber próximas ações, palestras, encontros que vocês desenvolvem?
Ah, podem seguir o site, só procurar Mulheres do Brasil e Caxias do Sul. E tem também no Instagram a nossa página, Mulheres do Brasil Caxias do Sul.
Perfeito. Maria do Carmo, muito obrigada pelo privilégio de conversar contigo. Um forte abraço.
Eu agradeço também a importância, né, que vocês deram a esse tema. Agradeço a ti, coisa mais querida, a rádio e o convite de todos. E estou disposta, se precisarem, a falar novamente. Os temas, vocês viram que assim, ó, a gente abre assim uma janelinha, pula um monte, né?
Ah, querida, obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade. Um ótimo dia, viu? Tchau, tchau.